Pílulas do Conhecimento.
Arte negra é precisamente a prática da libertação negra. Reflexão e ação, ação e reflexão. Em todos os níveis e instantes da existência humana. O autor dessa frase é um homem negro. Ao decorrer do episódio, você entenderá o porquê da importância de pontuar quem é esse escritor. No contexto da sociedade brasileira, mesmo que 56% da população do país seja de pessoas negras, é evidente a falta dessas representações e vozes em espaços de poder, tomando frente de decisões importantes para com a população negra. E nos contextos das instituições de arte e cultura, não é diferente. No episódio de hoje, trazemos um breve panorama sobre a produção de arte negra no âmbito das artes visuais, com foco na contemporaneidade e autoria negra. Primeiramente, será importante pontuar os termos contemporaneidade e autoria negra. Contemporaneidade é o momento atual, o presente, do qual gravo esse episódio, como também de um passado próximo, que será importante para apresentar algumas reflexões acerca da autoria negra das artes visuais. Autoria pode ser entendida como produção, geração, criação, e a autoria negra seria a criação feita a partir desse recorte étnico-racial de quem produz algo, nesse caso, uma obra de arte. Janaína Barros Silva Viana, em um trecho de seu doutorado, traz uma fala de Abdias do Nascimento sobre como para ele é importante a evidência do autor. Abdias do Nascimento coloca em questão a importância de destacar a cor da pele de uma autoria artística, pois evidencia relações de assimetria e desigualdades sociais tecidas por uma história de colonialidade de poder. Essas assimetrias e desigualdades sociais causadas pela colonialidade e todos seus mecanismos de violência física, simbólica e epistemológica afligem ainda hoje as populações negras e também indígenas pelo racismo e suas diversas facetas que muitas vezes acontecem de forma sutis. Essa ferida ainda aberta tem sido exposta por alguns, algumas, artistas negros e negras em diversas linguagens artísticas, como também por pessoas envolvidas no trabalho de curadoria, pesquisa, educação e afins. Por uma demanda vinda das próprias pessoas negras envolvidas nessas diversas áreas, os espaços institucionais se veem provocados a questionar e propor estratégias para preencher essas ausências. Se observarmos de 2016 até o ano de hoje, em 2023, veremos um crescente número de exposições com temas que foi convencionado chamar de arte negra ou afro-brasileira. Isso também acontece pela difusão de discussões sobre negritude e luta antirracista promovida pelas mídias sociais e de comunicação, mas que não é nenhuma novidade, pois é uma pauta que movimentos sociais articulados já vêm discutindo há décadas, por exemplo, pelo Movimento Negro Unificado e os diversos intelectuais que o compunham. No âmbito das artes, podemos citar aqui o intelectual, dramaturgo, ator, artista visual, Abdias do Nascimento, autor da frase que citei no início desse episódio. Mesmo com essa crescente de artistas visuais negros e negras adentrando com seus trabalhos nos espaços institucionais de cultura, a assimetria ainda se faz evidente. Como nos apresenta o artista, curador, educador, pesquisador e produtor Alain Arier em seu projeto chamado Negro Estudo, que realizou uma pesquisa em 24 galerias de arte localizadas em São Paulo. Ele fez uma pesquisa quantitativa e comparativa a partir dos dados fornecidos pelas próprias galerias que analisou de marcadores sociais como raça, gênero e localização à procura de informações sobre as presenças e ausências de artistas nessas galerias. Resumidamente, o resultado do estudo apresentou uma grande defasagem de pessoas racializadas e trans, além das questões de local de nascimento. A pesquisa de Arier, através de seus dados, nos mostra um reflexo do mercado de arte no Brasil como um todo. São Paulo, sendo um dos estados que abarca uma das maiores quantidades de galerias de arte do Brasil, demonstra que provavelmente o restante do país teria um número ainda mais baixo da não integração desses artistas dentro da ideia de representatividade. é importante pensarmos em como avançar na luta antirracista para além do discurso vazio. Pensar que essas figuras, como os galeristas, têm um lugar social de grande impacto nesse circuito, e a neutralidade em relação a essas pautas se torna um posicionamento. Concomitante ao pensamento crítico sobre a gestão desses espaços, é importante ressaltar que quando falamos de autoria negra, estamos falando sobre a pessoa que produz e sobre sua inserção ou não no mercado da arte, exatamente por ser quem se é. Não estamos falando sobre a temática de suas obras, pois a produção artística negra é múltipla, e não é preciso que os artistas trabalhem apenas com temas sobre negritude, se essa não for a questão que move suas pesquisas e produções. Como citado no início do texto, evidenciar o autor se torna necessário, pois ele é quem fala. É por ele que se projeta o discurso narrativo, e são pelas narrativas que se constituem os sentidos das coisas, as leituras dos signos e seus imaginários. Por muito tempo na história do Brasil, as narrativas hegemônicas se sobressaíram sobre diversas narrativas. Assim, a produção negra em arte, em suas diversas áreas e linguagens, apresentam-se como contranarrativas, que podem ter um caráter de denúncia das violências e luta por direitos básicos e pragmáticos, mas também pelo direito ao simples ato de estar vivo e apenas ser sendo, sem a necessidade de guerrear pela sobrevivência. Portanto, essa pílula buscou trazer uma breve reflexão a respeito da inserção da produção de autoria negra, enquanto também reparação sócio-histórica da população negra brasileira e do seu avanço lento, demonstrando com clareza o racismo estrutural, além de diversos ismos e interseccionalidades que perpassa por esses indivíduos. Em contraste, também apontando para a potencialidade dessas e desses artistas, se tornando impossível ignorar essas presenças e vozes como parte fundamental hoje e sempre do que é a cultura brasileira, indiscutivelmente negra e indígena. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo de seu tempo. Vocês podem também acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG, com a operação de Frederico Pessoa. O texto original é de Ian Nicholas, bolsista do Núcleo Audiovisual, e a adaptação e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Sara Lima. Obrigada e até o próximo episódio!